para contratar a Varig e entregar o Hotel Tabaú à Varig, eu não acredito que nesse contrato não haja uma cláusula que diga que, no caso de o hotel deixar de servir a hotelaria, deixar de ser hotel, o patrimônio não volta para o Estado. Eu não acredito que João Agripino faria um negócio,
Posso
deixaria
acrescentar?
de fazer uma coisa dessa.
Posso
Hein?
acrescentar?
Agora, ninguém mostrou nunca, eu falei com várias pessoas,
Eu tenho uma.
nunca ninguém mostrou esse contrato do Hotel Tabaú com a
Eu
Varig.
tenho a ata da Sinep, que é quem ficou com o terreno, para depois passar para lá. E quem conseguiu foi um amigo meu, que eu tive essa mesma curiosidade. E na ata da Sinep tem, é enorme, é muito bem escrito,
Você sabe
muito
que
bem
o
feito.
preço foi simbólico, né?
Isso.
Foi simbólico.
E aí é que
Não.
tá, não tem sentido, não tem sentido. O Ramalho está coberto de razão. Não tem sentido agora estar se discutindo esse tipo de coisa quando você tem toda a documentação. A Assembleia não fornece o documento, mas a Sinep me deu. Se alguém tiver interesse, eu estou lá com a ata da Sinep. Ora.
É possível, pai. O patrimônio é do Estado.
Com
João
certeza.
Agripino passou para Varig
E explorar.
por um preço simbólico,
Mas não foi
digamos, 50 mil reais, um negócio desse.
arrematado?
Não, mas
Mas o
não.
pecado é anterior.
Era,
Não
porque o
poderia ser
problema é o seguinte:
arrematado se tivesse esse último.
ele
Se
achava o
tivesse o que
seguinte.
Ramalho, desculpe, Ramalho, mas se tiver o que Ramalho está dizendo, esse ato precede qualquer demanda judicial, não é
Porque é o
verdade?
seguinte: o que existia disso tudo é que o hotel foi entregue à Varig. Por quê? Porque a Varig tinha a Tropical de Hotéis e João Agrippino achava o seguinte, que fez o hotel, mas o Estado não poderia administrar o hotel. Tinha que entrar a uma
E
empresa.
na
E o
época
problema
também.
era esse, era preparar a Paraíba para o turismo. E a Tropical de Hotéis
Tinha
assumiu
expertise, né? Que chama
depois.
isso, porque já tinha
A
o clima
Tropical
lá,
faliu
tinha.
e o hotel está aí, abandonado, e
É
ninguém
horrível. Não, maior
decide,
confusão.
dependendo da
Terrível.
justiça.
Mas eu vou pedir aos ouvintes que não nos abandonem agora. Esse programa é muito especial. A gente está fazendo dois intervalos, aliás, tá certo? E a gente volta daqui a pouco, já sem a minha presença, porque eu vou ter que me ausentar, tá certo? Para tratar de assuntos inadiáveis de ordem doméstica. E, portanto, e agradecer aqui a presença do nosso Marco Pires. E deixo
Muito
você na
obrigado.
melhor companhia,
Não duvide.
certo? De Sérgio
Até
Botelho e
amanhã.
de Arlindo Ramalho. A gente volta daqui a pouco com mais histórias e histórias da Paraíba.
A gente volta já com mais histórias e histórias da Paraíba.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5. Sudema em ação.
A forma de buscar energias renováveis para obter energia elétrica se tornou tendência nos últimos anos devido aos impactos ao meio ambiente. Dessa forma, a energia solar é uma das maneiras de amenizar os impactos gerados pelas hidrelétricas. A energia solar é uma fonte que não se esgota e é classificada como energia limpa e renovável. O que também favorece a busca por este tipo de energia é o pouco espaço físico necessário para a implementação do sistema fotovoltaico. Mas você sabe como funciona a energia solar? Ela funciona através de painéis solares que captam a luz e geram energia elétrica. Com isso, a eletricidade é levada ao inversor solar e depois a energia já pode ser utilizada em residências, empresas ou propriedades. Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para a Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 99153-5770. Siga no Instagram, arroba Ração em Casa 1.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos voltando com mais histórias e histórias da Paraíba.
Depois da saída do nosso comandante aqui, Rubem Nobre, nós estamos retornando ao nosso programa. E o assunto mais recente aqui foi o pinto do acordeão. Então, saíram aqui, surgiram aqui várias histórias do que pinto, e nos deixou aqui com muita saudade. Né? Ele, aliás, sempre abrilhantou São João de Bananeiras, esse São João todo, ele chegava, aliás, às vezes Matas ficava doente, porque ele assumia muito compromisso. Teve uma vez que chegou quase o dia amanhecendo, povo esperando por ele. Mas quando ele chegava, levantava a galera e dava o seu show.
O Ramalho, eu tenho uma imagem de pinto. Como eu disse, minha mãe foi contemporânea dele na Câmara Municipal.
É.
E minha mãe me chamava quando, na frente, assim, meu artista de cinema. O menino lindo, lá vai. Mãe é mãe, né? E uma vez eu estava na casa de Efraim, lá em Santa Luzia, na época do São João. E nós fomos para um clube chamado Iuiu, Iaiu, Iuiu. Não lembro. E Pinto estava cantando. Quando nós entramos, eu, Efraim, sou amigo de Efraim, do Miramado, maloqueiro, de pular muro de Cabo Branco. E quando nós entramos, pô, Efraim era o primeiro secretário da Câmara, sei lá, que deu um negócio importante pra caramba. Pinto, está chegando aqui a maior autoridade. Aí Pinto, aí Efraim, pensando que ele ia anunciar, ele disse, o artista de cinema de Dona Crede.
Era um movador, né?
Era gente muito
agora,
boa.
As músicas dele são sensacionais.
Então,
Pinto era um virtuoso do musical. Ele tocava tudo, falava línguas. É. Era fantástico. Ele dá shows assim, principalmente na casa de Wilson Braga. O Wilson Braga não gostava muito, não, porque ninguém ia embora.
Ficava tomando os uísques.
Ô Pinto, quando você vier da outra vez, traga os juízes também, viu? Ele era fantástico.
Sim, mas aí eu estava gostando da história, porque ele me chamava de primo. Aliás, houve uma festa ali do Ramalho e ele compareceu. Aí ele disse, me chamava de primo. Eu disse, mas como pode ser, Pinto? Eu branco desse jeito. E você, escurinho assim, você pode ser meu primo. Ele disse, é o seguinte, a minha mãe foi trabalhar na casa de um Ramalho lá em Conceição. Tiveram a união e dessa união eu nasci. Então eu sou Ramalho. Tem a menor dúvida.
Ah, meu Deus.
Era uma figura.
Ele, como vereador, eu tenho minhas dúvidas se ele devia ter seguido essa carreira política. Porque eu acho que ele era tão grandioso na música. Eu considero que aquele negócio de vereador terminou, viu, Marco? Atrapalhando.
Tem uma história dele como vereador muito boa. Naquele ano, acho que em 92, a legislação dizia que se a maioria dos partidos políticos pedisse a recontagem dos votos, independentemente de decisão judicial, ela seria concedida. E alguém que não conseguiu entrar, estava na suplência, na primeira, segunda suplência, pediu a recontagem. Essa recontagem foi feita aqui no Espaço Cultural. Era um tumulto, era aquele voto era no papel. Mas lembra, você também deve lembrar papel. Disso. Era confusão, 50 mil mesas, 2 mil mesários. Bom, e eu evidentemente, assumi uma parte da advocacia, que eu sempre fiz direito eleitoral, mas porque minha mãe estava lá, estava no mandato dela. E aí Pinto, evidentemente, me puxou, disse, não, você vai me ajudar aqui, vamos lá. E era confusão para lá. Teve uma hora que lá vem Dona Madalena. Doutor Marco, vem cá. Diga, Dona Madalena. Vem aqui, olha aqui. O chefe da mesa lá, o pessoal todo aqui. Não estão querendo computar esse voto para Pinto. Aí o presidente da mesa, eu conhecia, um cara bacana, acordado, disse, doutor Marco, repare. O que é que escreveram aqui? Era um traço uma coisa troncha aqui e uma bola. Aí eu disse, baixinho, doutora Amada, isso aqui não é nada. Disse, é um fanho que vota em pinto. Isso aqui tá into. Aí o cara caiu na risada e computou o voto. E deu certo. E todo mundo ficou no mandato. Não caiu ninguém. Ai,
e foi, eu vi essa semana uma gozadíssima. O sujeito da livraria entregou a um gago uma porção de Bíblia para ele vender. E o gago saiu no meio do mundo, pouco dia depois voltou a Bíblia toda vendida, e levou outra leva de Bíblia. Né? E novamente vendeu fácil. Aí o cara impressionou-se, o dono da livraria. Meu amigo, me diga uma coisa. Como é que você está vendendo essa Bíblia tão rápida? Aí ele disse, eu pergunto, quer comprar ou quer que eu leia? Aí a pessoa vai e compra.
Isso aí me chega agora. Eu conclusão de curso com um dos grandes amigos que eu tive na vida, conheci aqui, talvez vocês tenham conhecido, um advogado chamado Zé Alves Cardoso. Cardoso era criminalista. E Cardoso tinha um programa de rádio de madrugada sobre Nelson Gonçalves, não sei. Bom, mas Cardoso era uma figura. Ele, para se manter, ele vendia livros de uma empresa que não existe mais, Solibral. Não sei se vocês lembram, na Coreia.
Lembro, Solibral.
E os meninos fazer matrícula. E chegava, isso não tem nada. Como não tem nada? Já vendeu tudo, não é possível. Mas já vendeu as enciclopédias? Já vendeu enciclopédias. Vendeu, o que é que tem? Nada, 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 não tem Bíblia, não tem nada. Aí ele foi saindo, quando ele viu num canto assim, um monte de canudos. Ele disse, o que é isso? Isso é um mapa velho da Paraíba que nós vamos jogar fora. Cardoso disse, me dê, eu levo. Aí ele tinha um TL azul claro. Botou os mapas todos atrás do banco traseiro do TL, e foi para Cabedelo. De Cabedelo a Cajazeiras, ele parava em todos os postos de gasolina. É história. Pergunta a Cássio Cunha Lima, até hoje que ele sabe. Ele parava em todos os postos de gasolina e dizia, bom dia, bom dia. Eu queria ver os livros. E, geralmente, quem está no posto é um bombeiro que não sabe de nada de livro, nada de coisa nenhuma, não é verdade? É. Aí disse, não, isso não tem. Isso, olha, eu vou quebrar seu galho, porque eu vou dizer que nem passei aqui. Daqui a pouco, ele passava a vista no posto e disse, eita, e o mapa? E o bombeiro dizia, que mapa? Ele disse, pelo amor de Deus, o chefe está vindo aí atrás. A minha parte é do livro, mas ele vai fiscalizar o mapa. Vocês não têm mapa da Paraíba? Ele disse, pelo amor de Deus, o homem está vindo aí e é brabo. Mas eu tenho um mapa aqui e vou lhe ceder. Então, se você, até hoje, se você passar num posto de gasolina de Cabedelo, Cajazeira, e tiver um mapa, foi Cardoso que vendeu.
Ai, me diga uma coisa, agora, na sua profissão de vida, você tem histórias da advocacia?
De todo jeito.
De toda qualidade, né? Comece.
Eu tenho algumas. Eu assisti. Não, mas essa eu não posso contar, não, porque ainda tem gente.
Contas que você pode contar.
É que eu
contar,
posso contar. Né? Vamos lá. Uma vez eu estava no. Eu ia muito ao Tribunal Superior Eleitoral. Porque no meu tempo éramos eu e Nobel Vita fazendo direito eleitoral. Só nós dois. Às vezes aparecia Roosevelt, excelente no direito. Vital do Rego ia lá muito raramente. Mas, bom, eu e Nobel sempre estávamos de um lado, eu de um lado e ele do outro. E quando saiu essa tal recontagem automática que eu acabei de falar aqui, o primeiro caso a ser julgado pelo tribunal era um caso de sapé. E Nobel foi à tribuna e sustentou que realmente era caso de recontagem de voto, porque a maioria dos partidos tinha se reunido e tinha que dar. O tribunal, naquele momento, o presidente era o desembargador Levino. Zevinho, Taigi, bom, Marcos Jatobá. Eu sei que eles, por unanimidade, pela primeira vez julgando essa tese, decidiram que, quando a maioria dos partidos políticos pede a recontagem, ela é concedida automaticamente. Sai Nobel da tribuna, anuncia o segundo caso, coincidência de Mari, vizinha Sapé, também a mesma coisa, só que nesse caso eu defendia essa tese da recontagem e Nobel defendia o contrário, Então eu fui à tribuna e disse, não vou nem cansar, Vossa Excelência está aí, vocês acabam de decidir por unanimidade que ia recontar, blá, 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 tudo bem. Saí, a Inóbrio subiu na tribuna. Disse, olha, não é assim. Aí começou a desmanchar tudo que ele tinha dito. Aí o desembargador Levinho disse, aí, doutor Inóbrio, peraí. Mas o senhor não foi quem veio aqui há 5 minutos atrás para defender a tese contra essa? Não, doutor, ali era Sapé, aqui é Mari. Rapaz, ele era ótimo, mas eu tenho casos. Eu me lembro de uma vez que eu fui, era uma esculhambação grande aqui na Paraíba, e eu fui fazer uma sustentação oral no TSE, o ministro Sepúlveda era o relator do processo. E eu disse, olha, esse caso aqui parece com o caso de Ariano Suassuna, que todo domingo ia na feira do Mercado São José, em Recife, tomar caldo de cana, ouvir os cantadores, e na entrada tinha um ceguinho pedindo esmola, batendo uma canequinha, e toda semana ele dava, com o tempo o ceguinho acostumou-se a receber a esmola de Ariano, e já identificava os passos de Ariano. E um dia Ariano ia entrando, e o ceguinho disse, seu Ariano, diga, ceguinho. Senhor Leandro, eu queria falar com o senhor. Diga, Serginho, dá para o senhor me adiantar 4 semanas de esmola, que eu vou tirar 1 mês de férias. Eu disse, aqui o Brasil é assim. Aí o ministro Sepúlveda
riu. Isso, Mariano, era uma maravilha.
Mas eu perdi.
Ele achava que era, o pobre era assim mesmo.
Não, bicho, mas é o Brasil, cara. É loucura. É
verdade.
Eu já tive.
Os personagens dele, João Grilo, esse povo todo, encarna esse...
Mas você sabe que ele já disse uma vez, não sei se Ramalho
disse, que era tudo
que, não, que Chicó existiu. João Grilo ele inventou. Mas Chicó ficava na praça mentindo à noite. Você sabe dessa história dele? Você sabe,
Ramalho? Ele conta isso.
E
ele se inspirou.
Não, todo mundo ia ouvir
ele a mentira. Ele disse que todos os personagens dele, ele tinha essa a raiz em Taperoá.
Mas veja, ele ouviu essa história de Chicó. E Chicó contando para todo mundo que uma vez, entre outras histórias, tinha ido para o Rio de Janeiro. E pegou um navio em Recife e embarcou e lá vai, só que ele era muito pobre. Então, o barco, a habitação dele era o terceiro deck embaixo do nível da água, lá embaixo onde guardava as tintas do navio. Guardava tinta e o óleo do navio. E lá vai o navio, quando chegou nos abrolhos, o navio começou, era de noite, o navio começou a adernar, todo mundo correu para sair, e cadê que a cabine dele abria a porta? E não abria, ele olhou, tinha a escotilha redondinha, ele disse, é por aqui. Aí forçou, a escotilha abriu, disse, pronto, agora eu saio. Aí tentou, não dava, não cabia, ele tirou toda a roupa, ficou nu, sem sapato, sem cueca, sem nada. E ainda assim não conseguiu, aí lembrou-se do óleo que tinha lá, passou o óleo no corpo todo e espremeu-se e pau!
Corregou.
Conseguiu cair no mar. Quando ele caiu no mar, uma lua bonita, que ele olhou de lado, um tubarão. Aí ele meteu a mão aqui de lado no cinto, puxou a faca, aí tinha um cara do lado e disse, ô Chico, se tu tava nu, como é que tu conseguisse essa faca? Chegou, você tá vendo? É por conta de um fela da mãe desse que uma história é boa, se acaba. Não conto mais. Botaram o cara pra fora e Chico continuou a história. Ele era outro, né?
Muito bom, né, rapaz?
Ele conta a história do doido ali da colônia, da inauguração da colônia.
Juliano.
O pai dele inaugurou a colônia. Aliás, ele é uma falha nessa história dele, porque a colônia realmente não foi construída pelo pai dele, não. Foi construída por Solon de Lucena. Foi construída. Aí, em 1924...
Mas eu acho que foi inaugurada pelo pai dele.
Pode ter sido inaugurada, mas não foi construída. Porque, em 1924, esteve aqui um jornalista de Natal, e ele escreveu um livro depois. Ele passou 14 dias na Paraíba. Escreveu um livro intitulado Minhas Impressões, 14 dias na Paraíba. Então, nesse livro, ele fala na construção da colônia que está o prédio todo pronto e que o doutor Sai Benevides, que, aliás, Solon me disse que era o avô dele, o médico, tinha ido para o Rio de Janeiro comprar os móveis, os equipamentos. Em 1924, foi o último ano de Solon de Lucena, estava pronta a colônia.
Com certeza que o João Suassuna inaugurou.
Agora ele deve ter inaugurado, porque inclusive os primeiros passos
dele
de saneamento aqui.
1924
a 1928.
20 a 24. Não, João Suassuna, 24 a 28.
24 a 28.
Que quando assumiu João Pessoa.
25 a 28, foi quando assumiu João Pessoa.
Que ficou de 28 a 30.
Uhum. Assassinado.
É. Aí ele conta a história do doido, da carroça, né? Que o doido ia levando a carroça, mas ia levando pelo avesso, a carroça de cabeça para baixo. Mas você está errado. Se eu botar certo, vão
encher de pedra.
Vão encher de pedra, vão me dar trabalho. Quer dizer.
Aquela moça que se diz minha esposa, ela foi diretora lá 3 anos e meio. E eu vivia, frequentava muito lá. Uma história que eu vi que me chamou a atenção, ela uma vez foi flagrada um pessoal entrando com um cachorro quente cheio de maconha. Me diga, que enganado vai dar maconha para doido. E a outra, que aí essa eu não vi, mas dizem que aconteceu. Diz que tem uns doidos mais, vamos dizer, quase normais, que dia domingo ficavam sentados naquele murão em frente, passou um Fusca com 4 bêbados, aí exatamente quando ele estava, a roda traseira soltou. Para, lá vai o doido olhando lá de cima. Aí vieram, pegaram a roda. Cadê os parafusos? Não, os parafusos, cara, ninguém tem. O que é que faz, o que é que não faz? Aí o doido disse, tire um parafuso de cada uma das outras 3 rodas que dá certo. Aí o cara olhou e disse, mas você é doido? Eu disse, sou, eu não sou, é burro. Essa eu não vi, mas...
Ele adora dessas histórias de doido. Diz que os doidos inventaram de fugir da colônia. Aí vamos treinar. Aí eu todo dia pulava de fora, pulava de volta. Fugindo. Treinando para depois fugir. Aí quando um dia de fugir deu uma chuva forte, o muro caiu. Aí o cara disse, agora tá perdido, ninguém pode mais fugir. Disse, por quê? Porque o muro caiu. O muro caiu. Uma doido não tem jeito.
Ariano também contava uma que disse que um doido encontra o outro, aí faz, e você é quem? Se Napoleão Bonaparte. E quem disse que você é Napoleão Bonaparte? Deus, se eu.
Eu vi essa.
Ele gosta dessas histórias de doido.
Agora você, na sua vida de advogado, uma vida, aliás, muito intensa.
Muito. Né? São 40 anos de dia, de noite, fim de semana.
Ela foi só no direito eleitoral?
Não, o direito eleitoral eu fazia por diversão, eu nunca cobrei.
Sim.
Eu me lembro de uma época, agora uma época que eu ganhei um pouquinho de dinheiro, foi quando o doutor Tarcísio Buriti me indicou ao doutor Célio Silva para que eu fosse o advogado de Fernando Collor aqui. Acho que o mais lembra dessa época. É, nós alugamos uma salinha lá no Hotel Tropicana e aquilo foi crescendo, de repente toda a movimentação da campanha de Collor na Paraíba se concentrava lá, porque você não lembra talvez, mas aquela foi uma eleição solteira. Se lembra disso? Era só presidente. Só presidente. E era um negócio tão mal organizado que mandaram pra gente um trio elétrico e esqueceram de mandar o dinheiro do combustível. Como não funcionava? Eu me lembro de Antônio Ivo lá. Antônio Ivo era o presidente. Quando começou essa história de Tarcísio Buriti, essa história talvez nem saibam ainda. É, quando começou a... Buriti foi o único governador a apoiar a Collor. E Collor tinha em princípio, né? Depois veio o Paraíba, tinha uma consideração grande por ele. Uma das vezes que nós fomos para Brasília era para tomar o PRN de um pessoal e passar para doutor Tarcísio. Tinha um sujeito chamado, Fernando Torinho, sei lá. Tinha uma ata, era o presidente do partido e tinha tal ata. Esse cara escondia a ata e não queria entregar. Então veio um avião, Challenger, aviãozão do Fernando Collor. Fomos eu, doutor Tarcísio, Antônio Ivo, Ivan, Roberto Buriti, um monte de gente para lá. Quando chegou lá no comitê, eu expliquei o que eu precisava, era a ata. Fernando Collor mandou buscar logo a ata, lá vai, não está aqui, está no Rio. Mas, bom, enquanto a gente resolvia isso, o presidente chamou para tirar um retrato. Todo mundo junto. Aí o doutor Tarcísio chegou e disse, ô Marco, cadê Roberto? Eu disse, doutor Tarcísio, eu estava vendo aqui a ata, né? Vá procurar Roberto para ele sair. Até eu saí no comitê de porta em porta. Quando eu vi lá no fim, estava Roberto conversando com o Carequinha. Disse, vamos que o doutor Tarcísio está chamando. Naquele dia, Roberto já tinha descoberto Paulo César Faria. Ninguém sabia nem quem era.
É a figura.
Mas eu fiz muito... eu me dei muito bem, Sérgio, com os planos dos governos. Por exemplo, Sarney, ele criou um empréstimo compulsório. Eu matei a pau, ganhei muita coisa com ele. Com Collor,
você ganhou questionando depois.
Sim, dizendo para devolver logo. É. Fernando Collor, nós fomos dos primeiros escritórios do Brasil a liberar o congelamento das poupanças. Teve cenas fantásticas nessa época. Era ganhando muito dinheiro e gastando. Ganhando e gastando, né? Porque meu dinheiro eu guardo na lembrança. Não tem nada, zero. Mas, mais recentemente, o que me deu mais prazer foi uma tese que nós começamos, não fui eu que inventei, lógico, mas a primeira a ser julgada no STJ de todo o Brasil foi nossa. É uma causa aqui da universidade de 28,86% que tinha sido dado por Itamar aos militares e não tinha sido dado aos civis. E nós fomos os primeiros a ganhar isso. Então, eu sempre gostei de processo que envolve muita, muita gente. É, tem um enfio, tem uma história que se me mostrar um doente, eu não me emociono, mas me mostra um hospital que eu derramarei rios de lágrimas. Eu adoro causa com muita gente, porque quando sai, sai para todo mundo e sai um pouquinho para mim, né?
Um pouquinho.
Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá.
É o jeito.
É disso.
Pois é, essa sua vivência aqui no direito eleitoral também deve ter lhe rendido algumas lembranças folclóricas.
Eu tenho
no campo, não no campo jurídico propriamente, mas no campo afetivo da lembrança, da memória.
Tenho muita coisa e quero dizer a vocês uma coisa. De todo mundo com quem eu trabalhei, eu tinha, por exemplo, Ronaldo Penha Lima. Não era eu gostar dele, era ele gostar de mim. Então isso é muito bacana, né? Você saber que o cara gosta de você. E tinha outro, por incrível, vocês vão ver agora a diferença. Doutor Tarcísio Buriti. O sujeito sentar com o doutor Tarcísio, estava com o doutor Tarcísio Buriti, não precisava falar nada. Porque ele tinha uma conversa. Ele dominava qualquer conversa. Ele era ótimo. Pode fazer isso, não, doutor Tarcísio. Não pode por isso, isso e isso. E isso assim, pode por isso. Estava lá na frente. Ele era professor de direito. Então, mas ele tinha a didática dele. Era fantástica. Gostei de trabalhar com os dois.
Mas ele tinha um negócio que ele dizia: vocês ficam preocupados com esse negócio de direito. O direito muda. Eu só me preocupo com a filosofia. Porque a filosofia não muda nunca.
É verdade.
Não muda nunca. Era dele. Ele gostava muito de dizer isso. Quando a gente começava a discutir essas coisas perto dele.
Na época de Fernando Collor, a nossa equipe era muito boa, trabalhávamos juntos. Eu, Zé Ricardo Porto, Ronaldo Queiroga, acho que o Rogério Fialho também, muita gente. E já no fim da campanha, já no segundo turno, estava aquela bronca, era Lula ou Collor, era o bem contra o mal, né? Depende de que lado você estava, era o bem contra o mal. E nós estávamos lá nas vésperas, uns 4 dias antes de terminar, de ir para o segundo turno. Chegou um homenzarrão, 2 metros de altura, uns 300 quilos, negro, falando inglês, e queria falar com alguém do comitê. E se a gente estava ocupando metade, e Ramalho foi lá. Sabe que a gente ocupava metade do hotel? Vivia naquele restaurante comendo a feijoada Vilarinho. Aí ele chegou e queria dar dinheiro, mas ninguém queria chegar perto. Aí chamaram Ivan Buriti, que falava inglês bem. E Ivan disse: olha, o nome do homem é Mr. James, ele quer saber quanto é para fazer a campanha. Aí um olhou para o outro: como é, pai?
Para fazer a campanha como?
Aqui, muito acabar, financiar a campanha de Collor aqui na Paraíba. Aí fizeram os cálculos dois lados, R$800 mil. Ele disse: não, ele quer no Brasil. Eu digo: peraí, esse homem não vem aqui pagar uma pessoa para isso. Bom, cada um foi para suas casas. Eu me lembro que Zeca conversou com o Salete, eu conversei com ele. Enfim, todo mundo conversou no outro dia. Ela disse: não dá certo, não. Esse homem está querendo é roubar vocês. Não vem ninguém para Paraíba dar dinheiro. Quando nós chegamos para pegar o cara, ele já tinha ido embora. Passou um cheixo de Toninho Cabral e Toninho veio cobrar da gente, que ele estava na suíte presidencial. E tinha muita coisa, muita coisa. Toninho chegava e fazia: Marcos, quando terminar a campanha, você vai ser o chefe da Casa do Brasil na Espanha, em Madrid. E eu vou ser diretor da Petrobras. Eu disse: Toninho, isso deixa comigo. Eu falei com o Alcini Guerra. Alcini Guerra depois foi ministro da Saúde, mas era o chefe da fiscalização, quem mandava na gente. Quando terminou a campanha, Toninho não queria mais saber de mim, mas conseguiu 2 postos de gasolina ainda, lá na frente do hotel dele, por conta da campanha.
O Collor deu de presente a Buriti, foi o fechamento do Paraibano.
E eu me lembro da frase.
Deixou Buriti na maior dificuldade, porque quando fechou o banco, prendeu o dinheiro de uma folha de pagamento. E esse estado pobre do jeito que era, não dava para, num mês só, arranjar 2 folhas para botar em dia. Aí Buriti foi atrasando.
Deu.
Depois resolveu pagar alguns antes de sair. Aí ele estava pagando o quê? A justiça, a polícia, a Assembleia. Eu disse, mas bonitinho, você vai pagar esse povo? Eu disse, eu vou pagar a quem pode me botar para fora. Eu digo, homem, paga os professores. Disse, não vou pagar professor. Professores fizeram meu enterro. Quem morreu não paga ninguém. Não paga, não. Quem morreu não paga ninguém. Ele tinha um humor muito, muito peculiar. Quem morreu não paga ninguém. Não pagou os professores. Deixou atrasado.
Ele dizem que ele teria dito isso a Collor, na hora que Collor ligou para fechar o banco. Ele disse, presidente, ser forte com quem é forte é coragem. É. Ser forte com quem é fraco é covardia.
Ele, foi bater, foi bater nos Estados Unidos atrás de Collor. Foi. Comprou uma passagem aqui do bolso dele, sem dizer a ninguém, pegou o avião, porque essa visita de Collor a essa universidade nos Estados Unidos, tinha sido o Buriti que tinha engendrado, porque o reitor lá era amigo, conhecido de Buriti, amigo e tal. E Buriti foi quem acertou com a Casa Civil essa viagem de Collor. Aí ele foi bater lá. Aí Collor, quando avistou Buriti, ficou surpreendido, né? E o cara lá, o chefe da Casa Militar, estava presente. O senhor deu uma entrevista muito forte nos jornais do Rio. Aí Buriti disse, olha, eu vou dar mais forte ainda quando não for resolvido esse problema do Paraibano. Quer dizer, ele foi bater lá.
Bom, infelizmente chegamos ao final. Papo bom, Marcos. Obrigado.
Eu é que agradeço a vocês por recordar tanta coisa boa e com pessoas tão bacanas como vocês.
Bom, aos ouvintes, até o próximo sábado, se Deus quiser, né?
A Rádio Tabajara apresentou Histórias e Histórias da Paraíba.
ZYC 996, 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
A História das Copas na Tabajara.
Em 1994, o mundo já admirava Roger Millar pelo que fizera em 90, mas ele decidiu escrever mais um capítulo. Ao marcar contra a Rússia, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas. Aos 42 anos e 39 dias, Millar foi convocado por pressão popular e pelo presidente de Camarões, já que estava praticamente aposentado, jogando em ligas menores. Sua comemoração, uma dança próxima à bandeirinha de escanteio, tornou-se sua marca registrada e um símbolo de alegria que rompeu barreiras geracionais, mostrando que o talento não tem prazo de validade.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Ponho os meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos é você. Avião no ar, dia precisório sem te ver, é com o chão e o mar. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Pois meus olhos vidram ao te ver, são dois fãs, um par. Pois nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Usa os olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever, a tua boca é minha. Que a nossa música eu fiz agora, lá fora a lua irradia agora. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Passo as tardes pensando, passo as pazes tentando te telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Eu te amo e eu levo bem. Me grita que você me quer, que eu vou gritar também. Yeah, 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 yeah.
perdido por aí. Não me sei, não me sinto. Cadê eu? Quando você me achou, não me viu, não gostou, me perdeu. Eu me perdi também. Nunca mais me vi, nunca mais me achei, nunca mais vivi. Cadê eu? Quem me viu por aí? Cadê eu? Quem me viu por aí? Cadê eu? Quando você me achou, não me viu, não gostou, me perdeu. Eu me perdi também. Nunca mais me vi, nunca mais me achei, nunca mais vivi. Cadê ele? Quem me viu por aí? Cadê eu? Quem me viu por aí? Perdi também. Nunca mais me vi, nunca mais me achei, nunca mais vivi. Cadê eu? Quem me viu por aí? Cadê eu? Quem me viu?
Merece mais. Tabajara FM.
milícia e a patifaria na orgia se esfregam na lama. Cidadãos de bem da hipocrisia, com capeta dividindo a cama. É a lei do cinismo sacana, celebrando armas, tiros mortos, corpos de garotas de programa, pérolas no chiqueiro dos porcos. Por dinheiro, por poder, de fama, triturão da periferia aos ossos. Se contar os mortos da semana, uns 90% são nossos. No país que reina a ratazana, o povo vive no fundo do poço. Quando o rei só sabe dar banana, alguns se contentam com caroço. Tanta gente vivendo no esforço, eu vou me virando como posso. Relaxar nesses dias tá osso, aproveito até quando me coço. Na TV vejo falar um moço, tá difícil se erguer dos destroços. Desses com a corda no pescoço, os 90% são nossos. Quem que vai pagar a conta de tamanho desmantelo? Hoje tanta gente tonta pensa que tudo é vermelho, só porque o mundo é contra. Eu te digo, companheiro, procure um psiquiatra no fim desse pesadelo. A milícia e a patifaria na orgia se esfregam na lama. Cidadão de bem da hipocrisia, com o capeta dividindo a cama. É a lei do cinismo sacana, celebrando armas, tiros mortos, corpos de garotas de programa, pérolas do chiqueiro dos porcos. Por dinheiro, por poder, de fama, triturão da periferia aos ossos. Se contar os mortos da semana, uns 90% são nossos. Pagar a conta de tamanho desmantelo. Hoje tanta gente tonta pensa que tudo é vermelho, só porque o mundo é contra. Eu te digo, companheiro, procure um psiquiatra no fim desse pesadelo. Quem que vai pagar a conta de tamanho desmantelo? De tanta gente tonta pensa que tudo é vermelho, só porque o mundo é contra. Eu te digo, companheiro, procure um psiquiatra no fim desse pesadelo.
Música de qualidade, Tabajara FM.
Mesmo calada, boca é só peito. Silêncio na cidade, não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira e tanta força do papai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Vinho tinto de sangue. boca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tá andando feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, e lá tem as melhores becas. Hanley, Silway, Lenish, Ripipu. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Lenish, Ripipu. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenish, Ripicu, se tu quer andar na moda.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Amor, de novo amor.
chegou e não era dia de um novo amor indescritível. Pôr do sol no arpoador, todo dia é dia de um novo amor, todo dia é dia.